set.
Daremos início agora à ordem do dia com projetos de lei em primeira votação. Precisa recompor o quórum, secretário. Quem ainda não registrou presença, por favor, registrar.
É a questão de ordem que está pedindo, Alexandre Xandó.
Só pode falar. Vereador Alexandre Xandó.
Enquanto recompomos o quórum, saudar a todos que se fazem aqui presentes e dizer que daqui a alguns instantes teremos a premiação aqui da Câmara de Vereadores, as pesquisas científicas, é o prêmio Conhecimento que Conquista. Então, convidamos a todos e todas que permaneçam aí no recinto para acompanhar esse momento de divulgação de trabalhos acadêmicos que são relevantes para solucionar problemas da nossa cidade.
É isso, a sessão é mista, vamos encerrar a votação aqui e já começa a sessão que homenageia aí os autores das pesquisas acadêmicas. Projeto vereador Alexandre Xandó, Conhecimento que Conquista. Projetos de lei em primeira votação.
Parecer 90/2026. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 66/2026, que institui diretrizes para o Programa Municipal Férias Sem Fome, Segurança Alimentar de Estudantes da Rede Pública Municipal.
Projeto de lei do Legislativo 66/2026 institui as diretrizes para o Programa Municipal Férias Sem Fome, visando a garantia alimentar dos estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino Vitória da Conquista durante os períodos de recesso e férias escolares, e da outras providências. Autoria, Diogo Azevedo. Em discussão, em votação, no painel. Projeto aprovado.
Parecer 91/2026. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei ordinária do Legislativo de número 67/2026, que institui a Política Municipal de Valorização Funcional, Bem-Estar e Apoio Alimentar, destinado a professores, servidores, administradores, profissionais de apoio e demais colaboradores da Rede Pública Municipal de Ensino.
Prossiga, projeto de lei do Legislativo 67/2026 institui a Política Municipal de Valorização Funcional, Bem-Estar e Apoio Alimentar destinado aos professores, servidores, administrativos, profissionais de apoio e demais colaboradores em efetivo exercício nas unidades da Rede Pública Municipal de Ensino de Vitória da Conquista da Outras Providências. Autoria, Diogo Azevedo. Em discussão, em votação. Aprovado.
Parecer 92/2026. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 68/2026, que dispõe sobre a obrigatoriedade de vigilância das piscinas de uso coletivo por salva-vidas, segurança dos usuários.
Projeto de lei do Legislativo 68/2026, alteração na lei número 1219/2004, tornar obrigatória a vigilância das piscinas coletivas por salva-vidas e da outras providências. Autoria, Minha Oliveira. Em discussão, em votação. Para discutir, vereadora Lara Fernandes.
Condomínios.
Vereador Hermínio.
Vou pedir vistas.
Pedir vista.
Ok.
Em votação, favorável, permanente que se encontra aprovado. Requerimentos em votação. Requeira a mesa, requerimento 55/2026. Requeira a mesa na forma regimental vigente, ouvido plenário, realização de audiência pública. Audiências públicas nos dias 9 e 18 de junho de 2026, com início às 15 horas, para discutir a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Vitória da Conquista. Autoria, Comissão de Finanças e Orçamento. Em votação no painel. Aprovado. Requerimento 56/2026, requer a mesa na forma regimental vigente, ouvido plenário, que seja solicitada a Prefeita Municipal de Vitória da Conquista, a senhora Ana Sheila Lemos Andrade, a Secretária Municipal de Saúde, a senhora Lorena Silveira Almeida, que encaminha a esta Casa Legislativa o orçamento planejado para as atividades relacionadas ao ciclo da assistência farmacêutica municipal.
A intenção é salvar vidas.
Nos exercícios 2025-2026. Okay. Com a discriminação individualizada das contrapartidas federal, estadual e municipal, bem como das respectivas fontes de recursos. Demonstrativo detalhado das despesas e dos investimentos já efetivados na referida área pela direção municipal, com a discriminação dos respectivos valores, objetos e fontes de recursos. Por fim, cópias integrais dos processos administrativos de contratação e aquisição, acompanhados dos respectivos documentos de instrução, formalização, execução, pagamento e recebimento dos produtos adquiridos. Autoria Márcia Viviane. Em votação. Requerimento aprovado. Moções em votação. Moção de aplauso 84/2026, à Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Manifesta seu aplauso ao radialista Nildo Freitas, em reconhecimento aos seus 40 anos de dedicação ao rádio, à comunicação e à prestação de relevantes serviços à população conquistense. Autoria de Valdo Ferreira Júnior. Em votação. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a sessão. Convido o vereador Alexandre Xandó para presidir a próxima sessão, que faz homenagem às pesquisas acadêmicas, que serão destaque aqui nesta sessão. Vereador Alexandre Xandó.
Bom dia a todos os presentes. Daremos início à premiação Conhecimento que Conquista, instituída pela Resolução número 78, de 7 de junho de 2022. O prêmio é uma iniciativa da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista que visa valorizar as pesquisas que se dedicam ao estudo da realidade de nossa cidade. Esse ano realizamos a segunda edição, com a mesma empolgação e entusiasmo da primeira. Neste momento, chamamos para compor a mesa de honra, representando a comissão organizadora, o vereador Dr. Alexandre Xandó, que já se faz presente, representando o Núcleo Territorial de Educação 20, NTE 20, a professora Naline Selene Pereira, coordenadora dos projetos artísticos e científicos. Representando o IFBA de Vitória da Conquista, professor de Física, doutor Rafael Rocha da Silva, coordenador de pesquisa do campus. Representando a FAINOR, professor Ítalo Brito, diretor, presidente da instituição. Passaremos... Aproveitamos esse momento para lembrar dos premiados do ano passado. Eduardo Silveira Bernardes, autor da pesquisa Água Subterrânea e as Áreas Alagadiças, Funções Ambientais. Ana Luísa Santos Freitas, com o estudo Telemonitoramento em Saúde Mental Infanto-Juvenil, Conquistas e Desafios para sua Implementação. Renata Pereira Souza Brandão, autora da pesquisa Percepções de Professoras do Atendimento Educacional Especializado sobre o trabalho docente em salas de recursos multifuncionais no município de Vitória da Conquista. Adriana Oliveira Xavier, com o trabalho A Prática de Construção da Identidade da Criança Negra nos Anos Iniciais, o caso da escola quilombola no território da Lagoa de Maria Clemência. Lázaro Lacerda Rocha, autor da pesquisa Oficina Fuxico, Readequação do Teatro Carlos Jeová e Mercado de Artesanato Raquel Flores em Centro Cultural. E Alice Caires Lima da Silva, com o estudo Efetividade da Lei número 13.431/2017, análise do funcionamento do Complexo de Escuta Protegida de Vitória da Conquista e sua conformidade com o manual do fluxo de atendimento integrado. Nesse momento também convidamos para fazer parte da mesa Juvenal Neto, representante da FAINOR. Agradecemos a presença de todos e passamos nesse momento a palavra para o vereador Alexandre Xandão.
Bom dia a todos e todas, população que se faz presente nessa casa, colegas vereadores, vereadoras, os nossos pesquisadores, pesquisadoras e a grande festa da educação. Eu primeiro queria saber aqui, quem está concorrendo ao prêmio aí, levanta a mão para a gente ver. Opa, bastante gente. Nós agradecemos a vocês por se inscreverem e desde já parabenizamos a cada um de vocês pelas pesquisas que fizeram. Para quem não conhece, este prêmio, ele tem o seguinte intuito. Qual foi o objetivo quando nós pensamos nessa lei? Aproximar a academia, as universidades, do poder público. Porque nós temos pesquisas fantásticas que são produzidas cotidianamente nas universidades, mas que muitas vezes só ficam empilhando prateleiras e agora empilhando as nuvens digitais. Por quê? Porque são pesquisas fantásticas, mas que não conseguem ter eco na sociedade. Então, o objetivo fundamental dessa legislação e deste prêmio é o seguinte: é dar visibilidade aos trabalhos que são produzidos na academia e que podem criar políticas públicas, aprimorar políticas públicas ou criar ou reformar legislações. Este é o nosso grande objetivo. E por isso, nós fizemos uma opção em premiar pesquisas mais amadurecidas. Então, nós não pesquisamos simplesmente artigos científicos. Nós estamos pesquisando aqui resultados de monografias de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros ou capítulos de livro. Ou seja, são pesquisas já mais amadurecidas. E também fizemos um recorte temporal, que foram nos últimos 5 anos, porque senão a gente teria as pesquisas de um século inteiro que poderiam concorrer. Então, isso também estimula, né, que novos pesquisadores possam ser reconhecidos a cada instante. E também dizer uma questão importante. Nós abrimos também a possibilidade de você, de quem se inscreveu no ano passado, poder concorrer mais uma vez. Tivemos apenas 2 pesquisas como essas, mas inclusive já faço o convite a vocês, né? Nós só vamos poder premiar 5 pesquisas, mas se você não for vencedor esse ano e estiver no prazo dos 5 anos, no ano que vem você também vai poder concorrer novamente. Então, desde já, nós já convidamos vocês a participarem. E aí, fica um questionamento muitas vezes. Quem é que decide os vencedores? São os vereadores? Não. Nós montamos uma comissão científica de profissionais que vão ser ditos daqui a pouco de onde são esses profissionais, quem são. E eles fazem a avaliação às cegas, assim como são em todos os eventos científicos. Então não há favorecimento. Inclusive, no ano passado, quem ganhou uma das categorias foi uma pesquisa de uma recém-formada em direito que tinha feito sua monografia e concorreu contra teses de doutorado. Então, a avaliação às cegas, ela permite isso, que as pesquisas, ainda que sejam em uma fase inicial, elas não vão ser só pesadas pela titulação de quem escreveu. Então, Xandó, mas e aí? Quando for premiado, o que é que vai acontecer? Então, primeiro, se recebe aqui esse título, esse certificado, que para o Lattes é muito importante, né? Todo mundo aqui está pensando no seu Lattes. Mas, para além disso, nós temos também buscado um pequeno reconhecimento. No ano passado foram vouchers de livro, esse ano vai ter novamente voucher de livro do Sebo, o livreiro, mas também chegamos com uma parceria importantíssima da Fainó, e eu queria agradecer aqui a instituição em nome de Juvenal Neto, que a Fainó está disponibilizando aí bolsas de pós-graduação para os vencedores com um desconto aí de 60%. Certo? Então, porque foram 5 bolsas, então a gente agradece a Fainó por essa parceria, por estar também ser uma instituição que desenvolve pesquisa aqui e que também cedeu os professores para participar da nossa comissão avaliadora. Xandó, mas e aí? Como é que isso vai ajudar nas políticas públicas? Gente, quando saírem aqui os premiados, essas pesquisas vão ser enviadas para os órgãos do setor público que dialogam com a pesquisa de vocês. Então, um exemplo. Nós tivemos uma pesquisa no ano passado que era do meio ambiente. Nós mandamos essa pesquisa para o INEMA, para a Secretaria de Meio Ambiente, para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e todos os vereadores recebem a cópia de todos os trabalhos. Então, é para dizer para vocês que, de fato, a comissão organizadora tem esse compromisso com vocês, que é de divulgar a pesquisa de vocês, para que possa nos ajudar a construir uma cidade cada vez melhor. Então, parabéns por desenvolver as pesquisas. Muito obrigado, e nós vamos ter aqui agora as falas da mesa, representantes do ensino superior, mas nós também trouxemos aqui o NTE, o Núcleo Territorial de Educação do Governo do Estado, que eu não sei se vocês já sabem, mas hoje os estudantes do ensino médio das escolas públicas já estão produzindo ciência. São os laboratórios que tem dentro das escolas do governo do estado, que são utilizados para produzir ciência, e há uma grande feira de ciências que é realizada todo ano, e por isso nós trouxemos aqui o NTE para divulgar essa importante iniciativa. Então, muito obrigado pela presença de vocês, e daqui a pouquinho nós vamos divulgar os vencedores e vencedoras. Viva o conhecimento, viva a educação e viva a ciência!
Gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao Sebo, o livreiro, à Aduneb e à Fainor, que nos ajudaram a construir esse evento, contribuindo com premiações para os 5 trabalhos vencedores. Agora eu passo a fala para a professora Naline Selene Pereira, coordenadora dos projetos artísticos e científicos, representante do NTE 20.
Aproveitando também esse momento para ler aqui a justificativa de ausência da vereadora Leia Meira, que já tinha compromisso externo previamente agendado e por isso não se faz presente nessa sessão.
Bom dia aos presentes. Quero saudar em especial os professores pesquisadores, inclusive colegas da educação básica, se encontram aqui na plenária. Estou na torcida, viu? Não vou mentir. Vou ser um pouco barrista nesse momento. Para nós do Núcleo Territorial de Educação, quero aqui aproveitar e justificar a ausência da professora Lenira, que já estava com uma agenda externa, ela está visitando uma das nossas escolas neste momento. Para nós do Núcleo, falar da pesquisa científica é algo muito importante, exatamente porque a cereja do bolo é exatamente os nossos estudantes da educação básica, sob a orientação dos nossos professores, têm desenvolvido pesquisas científicas robustas e importantes. Para vocês terem uma ideia, a gente, ano passado, foram submetidos quase 4 mil projetos de pesquisas científicas da educação básica nas duas mostras de ciências que nós temos na nossa rede. A FECIBA, que está no seu 14º ano, e o Seminário Territorial de Educação Profissional, que está no seu 4º ano. São pesquisas desenvolvidas sob orientação de professores e professoras, né, que trabalham com a iniciação científica, porque ela está presente no nosso currículo. Eu costumo dizer que são os nossos meninos pequenos fazendo pesquisa como gente grande. Inclusive, algumas das pesquisas desenvolvidas pelos nossos estudantes têm sido, né, dado continuidade quando eles ingressam à universidade. O NTE realizou no ano passado, Xandol, via emenda parlamentar do deputado José Raimundo, a primeira mostra científica aqui do nosso território. Nós tivemos a apresentação de 25 projetos das nossas escolas, dos nossos estudantes, porque a gente ainda fez uma mostra pequena e esse ano a gente já vai estar realizando a segunda mostra. Inclusive, nós estamos nesse momento na janela de submissão dos projetos científicos para 2026. É o incentivo do governo do estado através, né, da política da educação integral, né, do incentivo dos laboratórios à formação científica. E eu já deixo aqui um convite a toda a comunidade. Nos dias 29 e 30 de julho, anotem aí na agenda, no Centro Territorial de Educação Profissional, CETEP, vai acontecer a primeira etapa territorial desses projetos. Os projetos que agora estão em fase de submissão, né, que passarão para essa segunda fase, que é a fase territorial, nós teremos a oportunidade de ter não apenas o nosso NTE, mas também a visita de mais outros, né, 5 a 6 NTEs que estarão aqui em 2 dias, onde vocês terão a oportunidade de conhecer de perto o que os estudantes da educação básica, sob a orientação dos seus professores, têm feito, né, e têm produzido ciência, né, com muita qualidade, com muita propriedade e com muito conhecimento. Eles estão chegando na universidade, professores, prontos para a pesquisa científica. Né, vida longa ao prêmio, conhecimento de conquista. Estou na torcida pelos meus colegas da educação básica que eu já vi ali. Né, ainda bem que eu não volto. Né. Parabéns a todos os participantes.
Nesse momento, convido o representante do IFBA de Vitória da Conquista, professor de Física, doutor Rafael Rocha da Silva, coordenador de pesquisa do campus, para fazer uso da palavra.
Seja bem-vindo.
Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar aqui os vereadores na pessoa de Xandó, saudar também todos os pesquisadores aqui presentes. O IFBA é uma instituição relativamente nova, nós só temos 18 anos, né? Fomos criados em uma lei de 2008. Antes nós éramos o antigo Cefet, inclusive lá onde eu sou daqui da cidade, então foi lá onde eu fiz meu ensino médio com formação técnica. Nosso grande programa de pesquisa lá do campus é o programa de iniciação científica. E como nós somos uma instituição que trabalha o ensino de maneira verticalizada significa que a gente trabalha com o aluno do técnico, ele vai para a graduação, mestrado e doutorado, tudo na mesma linha de conhecimento. Nós já temos bolsas do CNPq, FAPESB, bolsas institucionais para os alunos desde o ensino médio. Então, esses alunos do curso técnico já realizam trabalhos de pesquisa junto com os nossos professores e continuam na graduação. Os nossos professores, eles também desenvolvem projetos de pesquisa em editais da FAPESB. Agora mesmo nós estamos desenvolvendo... 3 projetos foram aprovados aqui na cidade da região para cidades digitais, um edital da FAPESB, editais do FINEP, editais da CAPES, do CNPq. Então, assim, também trabalhamos com inovação. Recentemente, aprovamos um financiamento do Embrap, que é um braço do Ministério de Ciência e Tecnologia para desenvolvimento de novas tecnologias com empresas aqui da cidade. Então, assim, os nossos professores, eles se engajam muito na pesquisa. As nossas próximas ações, o vetor para onde a gente está crescendo no Instituto, é para a formalização de futuros mestrados. Então, estamos trabalhando para isso, porque a gente sabe que no nosso país, né, a pesquisa e pós-graduação, elas andam de mãos dadas. Então, essas serão as nossas ações e esperamos, em um futuro próximo, já poder oferecer para a cidade aqui, para a região, nossos mestrados nas áreas de engenharia civil, elétrica, mecânica, ambiental, nos cursos de química e de sistema de informação, que são os nossos cursos de graduação. Então, desde já, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e dizer que a segunda edição dessa premiação é muito importante. A gente precisa honrar aqueles que desenvolvem pesquisa na nossa região, porque o grande legado da pesquisa é também nos fazer crescer como sociedade. Então, muito obrigado. O IFBA se faz muito feliz por estar aqui. Também estou na torcida, porque eu já vi ex-aluno ali do IFBA. Então, parabéns a todos os participantes e parabéns ao vereador Xandó pela iniciativa. Obrigado.
Antes de passarmos para a próxima fala e para a entrega do prêmio, aproveitamos o momento para agradecer a banca avaliadora, formada por professores e professoras, profissionais das respectivas áreas premiadas. Foram eles: João Antônio Brito Porto, enfermeiro, mestre em saúde coletiva e professor substituto da UFBA; Laysa Carvalho Costa, enfermeira, mestra em saúde coletiva, professora na FAINOR, Anhanguera e no 7VC; Clóvis Piau Santos, professor de ciências biológicas, pós-doutor, professor na UNEB; José Jackson Reis dos Santos, professor de pedagogia, pós-doutor, professor na UESB; Luciana Oliveira Correia, professora de história, doutora, professora da UNEB; Gustavo César Ridique Murta, professor de filosofia, mestre e professor na FAINOR; Thalita Farias Correia Macedo, enfermeira, doutoranda em saúde coletiva, coordenadora do curso de enfermagem na FAINOR; e Rejane Cunha Freitas, professora de psicologia, doutora e professora na FAINOR. A todos vocês, nosso muito obrigada. E nesse momento passo a fala para o professor Ítalo Brito, diretor-presidente na instituição FAINOR. Juvenal Neto. Perdão.
Muito bom dia a todos. Uma saudação especial aos vereadores aqui presentes, em especial ao Alexandre Xandó. Parabenizamos por essa iniciativa de aproximar a Câmara de Vereadores, um trabalho brilhante com relação à sociedade e à docência. Estamos felizes em participar dessa oportunidade que nos foi concedida, fazer essa parceria, onde o objetivo da FAINOR é trazer uma educação de qualidade para a sociedade de Vitória da Conquista e região, e não podemos ficar de fora dos projetos que são apresentados na Câmara de Vereadores que diz respeito à educação. E nesse momento, com muito orgulho, a gente, fazendo parte desse projeto, apresentamos ao vereador uma oportunidade de conceder aos premiados aqui desse dia um percentual de desconto nos nossos cursos de pós-graduação, pois entendemos que todos eles têm também essa oportunidade de darem sequência à sua carreira de educação. Fazendo isso, nós temos certeza que estamos contribuindo também para o progresso de nossa cidade. Temos o dever de estar sempre apoiando todos esses projetos para que nós tenhamos uma educação de qualidade e um progresso promissor na educação de Vitória da Conquista. Esse é o nosso objetivo. Conte conosco, vereador, e a gente está sempre à disposição para todos esses projetos que são apresentados. É uma alegria imensa e a gente espera em breve estar com esses alunos lá em nossa casa. Convidamos a todos para também, assim que possível e que tenham vontade, para conhecer nossa instituição. A FAINOR está completando em setembro 25 anos de existência e a nossa função aqui é promover a educação de qualidade e ofertar para a sociedade um progresso na educação. Muito obrigado e estamos à disposição para também colaborar com qualquer que seja o projeto voltado para a educação que essa casa venha apresentar. Um bom dia a todos e ótimo dia para vocês.
Nesse momento, vamos passar à entrega de moção de aplauso. Moção de aplauso 82/2026, Assessoria de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, sob coordenação do professor José Jackson Reis dos Santos, recebe moção de aplauso pela realização do primeiro círculo intercultural em homenagem ao Dia Mundial da África, ou das Áfricas, que aconteceu no dia 25 de maio de 2026 na UESB. Convidamos os alunos também para que venham aqui fazer um registro desse momento. E convidamos o vereador Xandó para a entrega dessa moção. Logo depois, vamos assistir a uma apresentação especial.
Domingos, que vai tocar de Moçambique, uma música em homenagem à África. Bom dia, gente. Eu queria agradecer ao vereador Xandó por essa indicação. Para nós, assim, um momento muito especial da nossa universidade, a Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, que completou recentemente 45 anos. E eu queria dizer também, e agradecer e dedicar essa moção de aplauso às mulheres negras, aos homens negros, e a quem se junta na luta antirracista no Brasil, todos nós. Eu pintei minhas unhas com as cores da África, cada unha com uma cor para representar a União Africana. Esse dia que nós inauguramos na universidade com os estudantes internacionais que nós recebemos, tanto da África quanto da América Latina, Caribe e Ásia, nós temos mais de 80 estudantes na nossa universidade desses continentes. É um projeto institucional, não há mais volta. Daqui para frente, nós pretendemos só avançar nesse sentido, na mobilidade acadêmica internacional. Aqui comigo estão...
Maimere. De que país? Moçambique.
Nelly, Moçambique.
Saro, Nigéria.
Fidel Diamante, Moçambique.
Francisco, Moçambique.
Elias, Moçambique.
Ano passado nós fizemos uma feijoada e este ano nós resolvemos fazer um momento institucional. Nós tivemos 19 partilhas nesse dia. Nós falamos de cultura, de arte, de política, de geopolítica mundial, de poesia, de literatura desses países especificamente, porque a nossa compreensão de África ou de Áfricas é muito equivocada em geral e muito desqualificadora em relação ao que o continente africano tem a nos oferecer e a construir conosco aqui na nossa cidade, na nossa universidade. Queria agradecer também a todos que estão aqui. Nesse dia nós tivemos os seguintes países: Moçambique, Guiné-Bissau presentes, Haiti, Angola, Nigéria, Benin, Timor-Leste, Colômbia, Burundi, Chile, Cuba, Etiópia, Congo e Brasil. Desse dia dedicado à África, nós pretendemos que no próximo ano já sejam 2 ou 3 dias, ampliando com a educação básica. Tivemos também a presença de estudantes da educação básica do ensino fundamental nesse dia. E dizer que a nossa assessoria ela tem diversas ações. Por exemplo, a coordenação de culturas e línguas estrangeiras. Este ano nós estamos inaugurando na universidade a oferta de cursos Swahili, que é uma língua da Tanzânia, e também crioulo haitiano, crioulo cabo-verdiano, outras línguas que não as línguas estrangeiras modernas que nós conhecemos mais comum, né? O inglês, o francês, o espanhol, o italiano, etc. Nós também temos outra frente muito importante, que é o acompanhamento sistemático dos estudantes internacionais. Ou seja, eles chegam e nós fazemos todo um processo de acolhimento, de acompanhamento, de ir da Polícia Federal para regularizar a sua situação, de cartão de SUS, de recepção no aeroporto. É uma série de iniciativas e estratégias incríveis, que eu penso que também são inovadoras na nossa universidade, e em outro momento podemos partilhar com vocês. Queria agradecer do fundo do coração a Xandor, sempre, pela sensibilidade. Não somos todos e todas que temos essa sensibilidade de atribuir uma moção de aplauso para o dia dedicado à África. Muitíssimo obrigado. Por favor, quem vos canta, se apresente, viu? Por favor.
Bom dia a todos e a todas. Eu sou Domingos, sou de Moçambique, África. É um prazer estar aqui no Brasil. Também queria pedir uma salva de palmas a todo o povo brasileiro que se engaja no recebimento de todos os estrangeiros com amor e carinho. Uma salva de palmas. A música que eu vou cantar é da minha autoria, fala sobre África. A África que outrora foi colonizada e que hoje está a ressurgir e está se resistindo cada vez mais.
África, África antima, África, África uesu, África, África antima, África, África uesu, África. África, África, o Exu. Bahia de África. Tikuza titomba, tikuza machomulu. Tu és o meu refúgio, África Uesu. Tikuza titomba, tikuza machomulu. Tu és o meu refúgio, África Uesu. Te negaram uma escola, te mostraram uma Bíblia. Vaku fala matisho, vaku tekela titsomba. Te negara uma escola, te mostrara uma Bíblia. Vaku fala matisho, vaku tekela titsomba. África, my África. Kendemuka significa levante África e ande. Você é forte, você pode. Kendemuka África. Podemos cantar essa parte juntos assim: África, mãe África. Kendemuka África. África, mãe África. Kendemuka Viva a África, viva o Brasil! Obrigado!
Viva, viva a nossa mãe África! E eu queria ressaltar aqui, essa banca que estava aqui na frente, são de professores que estão fazendo mestrado e doutorado. Então isso é importante ressaltar, né? No Brasil, infelizmente, nós ainda vemos pouquíssimos professores, doutores, negros, retintos. Temos avançado a partir da política de cotas inclusive nas pós-graduações, mas a gente sabe que o retrato do corpo docente nas nossas universidades, ele é majoritariamente branco. Então é muito importante a gente receber aqui professores, pesquisadores que estão fazendo seu mestrado e o seu doutorado do continente africano e deixando, não só vindo aqui para aprender, mas para deixar também o seu conhecimento. Não tenham dúvida que os colegas que estão estudando com vocês, com certeza estão aprendendo muito mais com vocês do que vocês estão aprendendo aqui. Mas vamos agora para um momento tão esperado. Vamos lá. Neste momento, cadê meu roteiro, meu script? Está aqui. Nós vamos anunciar os vencedores e vencedoras. E quando nós anunciarmos, nós vamos chamar um a um aqui, vamos fazer a foto e a gente vai pedir para que vocês aguardem, porque também vai ter um momento que a gente quer ouvir de vocês, o que é que vocês produziram. Eventualmente, se algum dos pesquisadores não estiver aqui, nós vamos fazer a leitura do resumo do trabalho. Mas os que estiverem presentes vão ter um tempo de até 10 minutos para poder falar da sua pesquisa, certo? Então já se preparem aí. Vamos lá. Suspense, suspense. Primeira questão que eu queria dizer é que foi majoritariamente feminino as vitórias. Então, uma salva de palmas para as mulheres. Então, vou começar aqui, viu? Esse primeiro tem a ver aqui com crianças e adolescentes, tem a ver com inclusão e tem a ver com economia. Então, premiamos o trabalho Finanças Familiares e Cuidado de Crianças com TEA, Desafios, Estratégias e Apoios em Vitória da Conquista, da autora Camila Silva Rocha. Uma salva de palmas. Camila não veio. Será que não estava botando fé no trabalho? Não, deve estar trabalhando, por isso não veio. Mas parabéns, Camila, e dizer, aqueles que não estão presentes vão ser chamados durante uma das sessões da Câmara para receber o seu trabalho e vão ter o tempo também aqui de apresentação. Vamos lá. O segundo trabalho também tem a ver com inclusão, mas dessa vez não é com as crianças, é com os adultos. O trabalho Itinerário Terapêutico de Adultos com TDAH, Sentidos Atribuídos, Racionalidades em Disputa e Práticas de Cuidado, da autora Andressa Vieira Oliveira. Parabéns, Andressa. Venha para cá receber o seu prêmio. Queria chamar aqui o nosso amigo Neto para fazer essa primeira entrega conosco. Cadê o... Está aqui o seu voucher do Sebo Livreiro, a sua pós-graduação aqui da Fainó e a placa, né? Então, salva de palmas, gente, para a Andressa. Parabéns, fica aqui com a gente na mesa de honra, daqui a pouquinho você vai ser chamada, fique à vontade. Hoje aqui é você que manda, amiga. Vamos lá. Esse trabalho aqui agora tem a ver também, aí voltamos aqui para a parte da juventude, tem a ver com educação e com políticas públicas. O trabalho premiado é o Vale a Pena Ficar? o programa Pé de Meia na permanência das juventudes no ensino médio em Vitória da Conquista, de Giovana Costa Bramon. Venha, professor, vamos fazer essa entrega aqui comigo. Parabéns, Giovana. Salva de palmas para a Giovana, gente. Parabéns. Programa Pé de Meia, política de permanência estudantil no ensino médio. Vamos lá. Agora nós vamos para outra temática aí, hein? Aqui tem a ver com a área mais da ecologia. Foi premiado aqui o trabalho Do Plantio ao Habitat, pioneirismo em reposição florestal e construção sustentável no Planalto da Conquista, do autor Altevir da Silva Júnior. Altevir, me parece que inclusive foi do seu livro, não é isso, Altevir? É de um livro, não é isso? Parabéns, venha pra cá. O próximo, a entrega vai ser com os vereadores. E os vereadores aqui presentes, a gente faz a entrega do próximo. Parabéns, Altevir, tá aqui. Se acomode aqui na nossa mesa aqui, por favor. Tá bom, né? Ou mais alguém quer ser premiado aí? Como é? Expectativa. Vamos lá, lembrando que todas as pesquisas são importantes. A banca tem um trabalho árduo, né? De escolher os melhores trabalhos, as bancas. E se você não foi premiado dessa vez, você pode, se não foi uma reinscrição, no ano que vem você pode concorrer novamente. Tá certo? Então fica aqui também o nosso convite para você que eventualmente não foi premiado nessa edição, que na próxima pode concorrer novamente, né? Quem sabe pode vir a ser premiado. Mas vamos lá, também tratando de infância e também tratando de educação, o trabalho Em Busca de uma Infância Protegida, Escola, Currículo e Rede de Proteção na Construção de uma Cultura contra a Violência Sexual em Vitória da Conquista, da autora Jeane Silva Lima. Que bacana, Jeane foi contemporânea de movimento estudantil, parabéns.
Obrigada.
Venha para cá. Vereadores, por favor, meu, participar com a gente aqui da entrega. Professor Jackson, venha também participar conosco aqui desse momento. Vamos aproveitar o momento para chamar todos os premiados. Vamos, todos os premiados, venham aqui na frente, toda a nossa mesa de honra, venham para cá também. Altevir, venha para cá, vamos todo mundo aqui fazer uma foto. Nesse momento, que agora a gente vai passar para a apresentação dos trabalhos. Vamos ouvir o que, é que esse pessoal produziu de tão bom para ser premiado. Vem para cá, os premiados, um espacinho, vem mais aqui para o meio, que a placa ficou bonita. Parabenizar as com a assessoria de comunicação da Câmara pelo trabalho, toda a equipe aqui de servidores da Câmara Municipal. Isso aí. Mais uma vez, uma salva de palmas. E a gente passa agora para a escuta aqui do trabalho. Pode começar você, Altevir. Se quiser usar o púlpito ali, sempre a imagem fica melhor. Nossos convidados. Estão liberados.
Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer, né, pela
pela oportunidade de estar aqui apresentando um trabalho que vem, inclusive, por mais de duas décadas realizado, né, quase que exclusivamente por uma única pessoa, no caso o autor, eu, né, embora no decorrer dele eu obtive o apoio de instituições, ainda antes de conseguir entrar na academia, né, que feito que eu consegui fazer já beirando os 60 anos, né, que eu vou fazer agora 62 ano que vem, não é? E uma coisa também aqui que eu tive vendo, para mim é uma honra também aqui, né, ver tantas mulheres, pelo que eu vi aqui, o único homem contemplado com prêmio, né? Não é à toa que dizem que as mulheres vão dominar o mundo. É? Mas falando do meu trabalho, então é um trabalho que ele vem já ao longo de décadas, né? E que eu venho, faz parte inclusive de um trabalho maior que eu denomino de filosofia palpável, que é um trabalho que eu venho fazendo já desde a infância, né? Vim beneficiado pelo fato de meu pai ter um acervo bibliotecário bem vasto, né? E infelizmente eu fui acometido no decorrer da minha trajetória, né, de ter que impedir, suspender os estudos, porque eu fui pai logo cedo, aos 17 anos. Né? Aí, eu peço desculpas, inclusive, por estar sendo pessoal aqui, de estar falando sobre minha vida, mas é porque a minha vida faz parte, esse trabalho é a minha vida. E não há como eu falar desse trabalho sem falar um pouco da minha trajetória. Tá? Então, o trabalho faz parte de uma hexalogia. São 6 livros que compõem o trabalho da filosofia palpável. Inclusive, existe um site, né, que as pessoas podem, basta acessar filosofiapalpável.com.br, vocês vão ter acesso a isso, que fala de todos esses trabalhos. Eu lancei, inclusive, agora pela editora Dialética, no ano passado, 2025, 2 livros dessa sociologia. Um é que fala diretamente desse trabalho, que chama-se Deus e o Milagre da Penas, ensaio sobre a filosofia palpável, que fala desse trabalho. E lancei um outro livro, inclusive, intitulado Solidária Saga Sertaneja, que é reconhecido como o maior tautograma do Brasil e possivelmente do mundo, dado o fato de ser o Brasil o maior país lusófono. Então, eu recebi, inclusive, do Rank Brasil, que é o livro dos recordes brasileiro, né, o título de maior tautograma do mundo, que é um livro composto com todas as palavras iniciadas pela letra S, com mais de 8.200 palavras. Inclusive, nela contém, essa obra contém um poema que eu apresentei para o cantador Xangai, que ele faria apenas os arranjos. Né? E o livro é todo narrado, fala sobre o sertanejo, fala inclusive sobre a arte sertaneja e sobre o resgate, né, das memórias. Participei inclusive do primeiro encontro internacional, de literatura de cordel, promovido pela Casa de Rui Barbosa, e apresentei os meus trabalhos, esse outro agora que foi premiado. Eu também obtive o título de primeiro a construir móveis e casas com madeira plantada e cultivada pelo próprio construtor. E eu construí, inclusive, já algumas casas e alguns móveis dentro desse conceito de filosofia palpável, inclusive uma casa em uma propriedade que eu tenho aqui no Planalto da Conquista, né, e que é de 560 metros quadrados, todo com a madeira que eu mesmo plantei com as minhas próprias mãos. Obtive, inclusive, os primeiros créditos de reposição florestal no estado da Bahia, né, através por intermédio da SEMAR. Esse projeto, inclusive, serviu como exemplo para outros projetos, inclusive de grandes produtores de Vitória da Conquista, que acabaram recebendo também crédito de reposição florestal. Então, ele nasceu dessa forma, através deste desafio de plantar as árvores, e, inclusive, eu intitulei o projeto de Escrever Árvores e Plantar Livros. Porque à medida em que as árvores iam crescendo, eu fui escrevendo os livros. Diante desse tempo, inclusive, eu tenho agora publicados alguns artigos, né? E tenho também em outras instituições alguns em fase de análise. Infelizmente, por ainda não ter o título de doutorado, eu não alguns limitam isso, mas alguns periódicos, inclusive de classe A, como o da USP, né, eu consegui, inclusive, apresentar alguns trabalhos, né, relacionados a essas pesquisas. Então, é um trabalho amplo, é um trabalho de uma vida, né, inclusive, como eu falei, eu me submeti alguns testes, né, exatamente dessa forma, deste nível, de nível nacional e até internacional, porque eu apresentei, inclusive, na Universidade do Porto também, no Intercult, agora de 2025. Né, então, eu preciso, eu acabei conquistando, inclusive, esse espaço com essa ousadia, inclusive de uma forma, no início, extra-acadêmica, mas respeitando a academia, inclusive, e buscando me aproximar dela. Né? Então, essa é, eu acredito que é a função da ciência, essa é a função, inclusive, né? Inclusive aqui como eu vejo o empenho do vereador Xandó em trazer, em resgatar essas coisas, né? Porque eu mesmo que vim da cidade de Itambé, né? Vizinho, já moro em Conquista há quase 50 anos, mas eu no início eu morava lá e estudava aqui e voltava. E trabalhava, eu comecei, inclusive, trabalhei na Telebahia, fiz curso técnico em telecomunicações, curso técnico em eletrônica, administração, mas eu vim mesmo para a faculdade, fiz história recentemente e agora estou concluindo especialização em filosofia. Pretendo, inclusive, entrar no mestrado e possivelmente no doutorado e por aí vai. Bom, essa eu tenho um pouco tempo aqui para falar a respeito disso, mas só tenho mesmo que agradecer a todos e todas pela oportunidade, em especial ao vereador Xandó e ao povo conquistense que sempre me acolheu de braços abertos. Muito obrigado a todos.
Parabéns ao TV. Veja, no ano passado, como eu falei, né, tinha uma moça que ela tinha acabado de concluir a graduação e ela venceu diante de tese de doutorado. E a gente vê aqui também a Altevi, que traz um trabalho de um livro que ele trouxe da vida, não é de uma pesquisa, né? Muitas vezes que nós que fazemos mestrado, doutorado, a gente fica ali focado 2 anos numa pesquisa. Ou seja, é muito bacana essa possibilidade também da gente ver esse conhecimento sendo produzido para além, né, de um programa de pesquisa, né? Então, isso demonstra também que esse conhecimento, ele é plural, ele é diverso. Parabéns, Altevi, porque você concorreu também aí com pesquisas de mestrado, de doutorado. Então, siga nesse caminho que eu tenho certeza que você tem muito a contribuir. Eu queria chamar, então, aqui para fazer a apresentação a professora Andressa Vieira Oliveira, itinerário terapêutico de adultos com TDAH, sentidos atribuídos, racionalidades em disputa e práticas de cuidado.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a este momento e ao vereador Alexandre Xandó por essa iniciativa, porque eu imagino que todos os meus colegas aqui presentes que estão tentando avançar na área da pesquisa também entendem isso, que é desafiador a gente poder produzir conhecimento científico aqui no nosso Brasil, que por não ser valorizado. E também falo também como enfermeira, profissão esta que é também extremamente desvalorizada. Então, uma das maneiras que eu encontrei de poder tentar ter o meu reconhecimento, de poder buscar a minha valorização e contribuir com a sociedade, foi através do estudo, e isso desde criança. Então, é algo que, para mim, tem muita importância, e isso é muito importante. Hoje, eu pedi à espiritualidade uma resposta, e hoje eu encontrei ela. Eu fiz minha tese de mestrado na Universidade Federal da Bahia, e nós entrevistamos 14 adultos que tiveram o diagnóstico tardiamente. O que nós observamos foram várias questões sociais, principalmente, que interferem, né? Desde a concepção que a gente tem, enquanto sociedade, do que é a saúde mental, até a questão financeira e de acesso a serviços públicos e privados também de saúde. Nós vimos que os adultos que nós entrevistamos tinham fatores emocionais, de questão de autoestima, de como eles se viam e como que eles se reconheciam perante a sociedade, marcado por preconceitos e julgamentos que a sociedade teve. Eu mesma, enquanto ser humano, durante toda a minha jornada enquanto estudante na escola, eu fui estigmatizada como uma pessoa burra. E, para mim, não era uma realidade eu estar aqui neste momento. Isso não foi uma realidade somente minha. Nós vimos também que saúde tem gênero. As mulheres, elas são facilmente diagnosticadas com depressão e ansiedade. Os homens não são diagnosticados porque é normal ter raiva, é normal ser hiperativo. Então, isso é naturalizado. Então, a gente está aqui no contexto de saúde mental que gênero sinaliza. A gente está no contexto de saúde mental que pessoas negras, elas já entendem dentro do contexto do racismo estrutural que elas precisam dar 1000 vezes mais do que elas precisam para poder alcançar algum espaço. Quando a pessoa tem TDAH, isso é ainda mais adoecedor, e a gente viu isso. A gente viu que dentro dos nossos próprios serviços públicos de saúde mental, os próprios profissionais médicos estigmatizam, como dizer, cuidado, olha, não encoste na de outras pessoas, porque elas vão achar que você tem sarna por conta da ansiedade gerada do TDAH, provocar